Os artistas de mercado do artesanato em Luanda clamam por mais valorização e apoio das artes produzidas na maior e uma das mais antigas praças de artes em Angola. Localizada a sul de Luanda, a Praça do Artesanato alberga distintos fazedores de artes, desde artesãos e artistas plásticos. Segundo Paulo Ventura, artista expositor há mais de 2 décadas na Praça do Artesanato, ainda não há um consenso sobre a data certa de fundação do mercado. Mas seguramente, diz o artista, existe há mais de 2 décadas.
Uma data específica. Estamos agora a ver isso com a direção da feira, para ver se arranjamos uma data específica, uma data própria, e é para nós ter uma data disso e documentarmos bem isso. Mas isso está aqui há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, sim. Está aqui há mais de 30 anos.
Olhando em particular para aquilo que é o seu trabalho, antes de olhar para outros aspectos muito genéricos...
Sim, isso é uma das técnicas que eu faço. Tela raspada, não é bem o termo. O estilo de pintura é que se intitula de raspagem. É a técnica de pintura. Para além da técnica de pintura de raspagem, faço os estilos. Tem aqui os estilos também, que são a pincel. Aqueles quadros estão lá à frente, os primeiros são meus. Pronto, faço raspagem e pincéis.
Quando o assunto tem que ver com a representação artística em Luanda, o mercado do artesanato tem sido referência para turistas estrangeiros e nacionais vindos de outros pontos do país e do mundo. Paulo Ventura conta que a procura pelos objetos artísticos tem estado a aumentar dia após dia.
O turismo tende a aumentar no país. Tem havido procura. Mesmo nacionais, como eu tivera dito há bocado, mesmo nacionais já procuram arte, entidades governamentais procuram artes. Sim, não só aqui. Aqui porquê? Porque praticamente em termos de arte, artesanato, aqui é o centro, praticamente, de Luanda. Luanda tem algumas lojas por aí, mas em termos de representação artísticas, a Feira do Artesanato é o maior expoente, não é? Agora está-se a fazer aqui alguns investimentos e em termos de organização, mas a Feira do Artesanato, em termos de arte, é o maior divulgador da arte, isso é indiscutível. Bom, por dia posso não vender nenhum, mas há dias que posso vender 2, 3, 4, 5. Então,
o preço do ponto?
Varia. A arte não tem preço. O que o senhor Gaeta pode dar 1000, o outro pode dar 2. Por isso é que normalmente diz-se que a arte não tem preço, mas prontos. Tem peças de mil kwanzas, até 1 milhão, 100, 200, 300. A arte para todos os bolsos.
A arte para todos os bolsos.
Mbala Ndombasi é outro artista plástico. Há 20 anos que pinta telas e vende na Feira do Artesanato. Estudou artes plásticas durante 8 anos numa universidade congolesa. Nascido na província cafeícola do Uíge, Mbala muito cedo veio a Luanda, onde desde então fez das artes plásticas a sua profissão e o sustento para a família. O artista conta que para pintar uma tela, o cotidiano rural de Angola, em particular, e de África em geral, são as suas principais fontes de inspiração. Para o artista plástico, os retratos africanos, como o imbundeiro, a mulher zungueira, a palanca negra, a cabaça, o pensador, entre outros, são as que mais têm saída no mercado do artesanato.
E a maioria não são nacionais que compram, internacionais. São mais estrangeiros. Arte plástica, dentro da arte plástica é onde vem a arte plástica pintada com areia. As zungueiras são as mulheres africanas que não têm praça, nem uma loja. E eles estão a zungar. Zungar quer dizer, eles estão girando com a banheira do peixe, fruta. São zungueiras. Outros são... Fica lá na beira do mar a ver os pescadores, e temos homens que caçadores, homens com maruvo, a sair buscar bebida numa palmeira, sempre levam as cabaças. Aqui pintam mais coisas também antigas, e coisas recentes. E mais em antiga, como é que os africanos viviam? Não havia arca para congelar água, havia cabaça, então não havia panela, havia aquelas panelas que nós fizemos de lodo. Está sempre nas artes, tem esses outros assim, uma esfera das mulheres, chama-se essa cabaça, são cimbras antigas, onde as mamãs preferiam guardar água para congelar. Tem mais manada do elefante no pôr do sol. Sempre veja que elefante na bela do mar, no horizonte, e eles passam. É como está naquele pôr do sol. Eu fiz manada de elefantes, e onde estava manada do elefante, pintei aquela sanzala. Se tu vai nos Quimbo, nas províncias, tem sempre aquela aldeia, em Bonaire, no fundo lá no rio, está passando que saiu buscar maruvo. Tem sempre realismos aqui. Coisa real, nosso da Angola e da África.
A tradição africana, quais são os quadros que mais vendem?
O que mais vende é tradição africana. Realismo é mais encomendas. Tu vem me encomenda, para que eu pinto as minhas caras? Isso é realismo, é potreu. Mas que nós vendemos mais é africanas. Quadro africana mesmo, zungueiras, pôr do sol. Uma sanzala. E Mbondeu já não se fala mais de tradição africana, porque na Europa, em muitos países da Ásia, não tem Mbondeu. Isso encontra-se cá. Então, pintamos isso, isso tem muitas saídas.
Quantas formas de representação de Mbondeu vocês usam?
Se encontra Mbondeu, Mbondeu fica apanhar também o fogo, é onde nós fizemos Mbondeu dentro de uma queimada. Pintamos isso também, valorizado aqui. E Mbondeu, pintamos lá do aldeia, pintamos Mbondeu na multidão de gente, pintamos Mbondeu numa feira, pintamos Mbondeu num pôr do sol. Mbondeu está em vários quadros.
Paulo Ventura diz que a sua inspiração, além da natureza, vem da família. O artista, que tem formação académica em construção civil, considera como segredo das artes plásticas a pesquisa, antes mesmo de pintar a tela.
Inspiração é para vem da família, vem dos filhos. Vem dos filhos, vem da família. Yeah. Vem dos filhos e vem da família. E depois também eu gosto mesmo pela arte, né? E yeah, aí, esses são os motivos suficientes que eu tenho pessoalmente como artista, que me inspiram bastante para poder trabalhar.
Como é que começou a trabalhar? Foi preciso passar por uma academia? Foi mesmo por gosto?
Eu tinha algum dom. E por até a nível de formação académica, até nem fiz arte, fiz construção civil. A nível de. Eu tinha algum dom, contactei alguns mestres, tive um grande mestre. Trabalhei no ateliê com um grande mestre. Depois as outras coisas fui aperfeiçoando com o tempo. Técnicas, investigação, sobretudo.
É muita investigação?
Investigação, se queres fazer coisas novas, se queres inovar, tens que investigar. Tens que saber, por exemplo, se por exemplo pintares uma palanca, tens que saber na palanca. A palanca tem músculo, porque a palanca é gigante, né? É um animal enorme, você tem que saber na parte dela onde tem os músculos. Por exemplo, se pintares um bondeiro, tens que saber mais ou menos quais são os contornos da árvore. Se pintares um pensador, tens que saber também mais ou menos quais são os contornos do pensador, como é que ela se posiciona, se as mãos ficam por cima da cabeça ou ficam por baixo. Tudo isso são pormenores técnicos que você tem que investigar mesmo, tem que dar conta.
Isto requer alguma leitura?
Leitura. Estar em alguns sítios que, por exemplo, eu quero, por exemplo, pintar a queda de Calandula, em Malange. Já lá estive em Malange. Das vezes que eu estive em Malange, tinha obrigatoriamente que investigar, não tinha como. Há tempo estive no Lunda Norte, aquela coisa que ganhou o prémio desses senhores que estiveram aí, das Sete Maravilhas. Eu estive há tempos na Lunda Norte, e tive que investigar aquele rio, o Rio Luvo, acho. É, um daqueles rios foi melhor, foi as maravilhas. Tive que investigar como é que aquilo é, tirei algumas fotos, e dali uma pessoa vai trabalhando, isso em termos de realismo. Agora, para o abstrato, também tens que fazer em termos de matéria. Tu tens que investigar, tens que saber como usar. Por exemplo, você não pode usar ao mesmo tempo o acrílico com o óleo. Tá vendo? São materiais diferentes, criam contraste. Depende, se você se usar assim dessa maneira, tens que investigar no fundo. Se reparares bem de todas essas obras aqui, nenhuma é igual à outra. Tem o mesmo estilo, tem o mesmo estilo, que são areias, de areia e de óleo, tem as mesmas cores, mas não é igual à outra. Podes fazer esse estudo agora, reparar. De todos esses quadros está aqui, nenhum é igual ao outro. Pode ter mesmo, todo pode ter paisagem, mas é paisagem sempre diferente. Pode ser feito de areia, mas é diferente. Pode ser feito de raspagem, mas é diferente. Se veres ali mesmo também nas peças de madeira, o pensador que você vai ver numa mesa, que também na outra mesa vai encontrar um pensador, mas não é igual. Sim, aí onde dá a maravilha da arte.
Qual é o segredo?
Para saber o que faz e ser mesmo mestre, ser especialista na área que tu fazes. Onde trabalhas é mais ou menos o segredo. E aqui onde está a espetacularidade da arte. Tem as mesmas cores, pode ser no mesmo estilo, mas não é igual. Igual não é.
Está a ser valorizado o vosso trabalho, não está?
A arte é uma coisa livre, precisa de estabilidade, precisa de paz, harmonia. Para as pessoas poderem inspirar, por exemplo, o músico, o artista plástico, o artesão. Precisa de paz, de espírito e harmonia. Ainda que tiver fome, ele com fome cria sempre alguma coisa. Agora, já houve grandes dificuldades, agora as coisas tendem a melhorar porque se respeita mais, valoriza-se mais. Também os angolanos agora estão a interessar-se mais pela arte, e o angolano agora está a se interessar mais pela arte, já compra, não era só os estrangeiros em tempos idos. Agora há mais procura também por parte dos próprios angolanos, estão a valorizar mais os trabalhos artísticos, como tudo, né? Como a música está a crescer, não é? A arte também está acompanhada.
Sábados e domingos são os dias com mais concorrência. Mbala Ndomba se diz que o número de quadros vendido por dia varia, assim como os seus preços. Para o artista que pinta em média 8 quadros por semana, a arte não tem preço, mas dependentemente do tamanho e do tipo de material usado, o valor de cada tela pode alterar, sendo o preço mais baixo 1000 kwanzas, o equivalente a 10 dólares norte-americanos.
Era aí 20 centímetros, 25 centímetros para 10, aquele 3 mil kwanzas, até aqueles pequenas paisagens aí, de 30 para 10 centímetros, pá, por aí de 5 mil, aqui essa multidão de 1 metro para 10 ou 20 centímetros, e por aí 8 mil kwanzas, valor de 80 dólares. Há sempre outro turista, nem entende kwanza, você tem que fazer equivalência em dólar. Tem quadro de 20 dólares. Começa de 10 dólares até no mais de milhões até arte aí.
O quadro mais caro que você já vendeu, quanto é que custou? O que você achou? Como é que era este quadro?
É um abstrato simples. Era uma mulher arrependida sentada e ao lado de uma cabaça.
Há alguma preferência em termos de cores para a representação da arte?
Tem que saber misturar mesmo as cores. As cores têm que ser muito naturais.
Quais são as cores mais usadas?
Mais amarelo, laranja, cor que dá fogo, cor que chama a atenção no cliente.
Mas sem esquecer as cores que identificam a tradição africana.
Assim, fim de semana, se há boa concorrência, posso vender mais de 10 telas. Num dia, se tela já está preparada, posso pintar dois quadros. Sim. Mas como tela nós preparamos, não é tão tela que vem de fora, é uma manobra que fizemos para ser tela. Então, isso são os lençóis crua, pano crua. Então, inventamos para vir ser tela.
Como é que se faz isso? É uma técnica?
Uma técnica com a cola branca, fazer a mistura aí, depois passa a cola, isso vira mesmo papel e plástico. Então, aí começamos a pintar isso. Preparação leva tempo, pintar também leva tempo. E durante uma semana sou capaz de pintar mesmo umas 8 quadros daquele.
A maior parte dos artistas plásticos que expõem os seus trabalhos na Praça do Artesanato vivem da produção e da venda de quadros. Há mais de 2 décadas a pintar telas, há quem nunca soube o que é beneficiar de apoio de empresários ou do governo. Para alguns artistas, a participação em exposições sou a convite de amigos, o que nem sempre acontece. Mas Paulo Ventura, que também é membro da União Nacional dos Artistas Plásticos, mostra-se confiante no trabalho que faz. A qualidade do trabalho, diz Paulo Ventura, funciona como um ímã para angariação de patrocínio. O artista pensa que mais do que lamentar por falta de apoio, é importante continuar a produzir.
As exposições, normalmente, há aquela forma de patrocínios e tem as outras coisas de pessoas associadas. Sou membro da União dos Artistas Plásticos, a UNAP, faço parte, sou membro. E agora os apoios, isso procura-se. Se alguém ver que o teu trabalho tem nível, né, e tem qualidade, pá, ele faz sempre algum investimento, como tudo. Com a música, por exemplo, ele investe. É como na arte. Tu apresentas uma proposta, se ele estiver interessado, é como tudo. É pá, tudo tem níveis, tudo tem escalões, estás a ver? Mesmo a nível do desporto, tem o futebol de primeira água, tem o futebol de segunda água, não é? Yeah. É como as artes, tem a arte de primeira água, tem a arte de segunda. É tudo um percurso, é tudo um caminho. O importante é produzir e apresentar trabalhos e propostas.
O maior sonho de Mbala Ndombasi, que sustenta a família com o que ganha no mercado do artesanato, é ser apostado por um empresário para expor os seus trabalhos noutros pontos geográficos de Angola e do mundo. O artista lamenta a falta da iniciativa da cultura angolana e empresários para a valorização das artes plásticas feitas por artistas desconhecidos, à semelhança da música, da dança, do teatro e de outras formas de artes e de manifestação da cultura angolana.
Há algum lucro fazendo isso?
Há lucro, sim, padre. Já tem um filho, o primeiro filho de 16 anos, ele está a terminar secundário este ano, no próximo ano vai entrar na faculdade, graças aos quadros. Eu não faço faculdade, não tenho patrocinador, né? Não tenho empresário que fale, pá, vamos lá fazer exposição na Alemanha, vamos, não sei, tem um patrocinador que chega aqui, pá, que calhar, talvez. Pode passar o quinto dia sem venda, quinto dia vem, aparece turista que te tira ainda do Brasil. Pá, não tem essa pena, então, que tem dinheiro para patrocinar uma equipa do jogo, também vem para patrocinar, nos ajuda mais nos encarregados da feira, que eles recolhem nossas obras, levam nessas exposições, senão para nós só participamos na exposição coletiva. Um amigo ocupou um hotel, manda-me embala, pinta 5 quadros, vem para nós se juntar, estamos aí vendendo, senão o ministério tomar conta de nós, nunca tomou. Já ouvi dizer, filho do marido da Elizabeth, se liga, uma recolha dos artistas, mas pá, não parte de chamar, não é empresário que me apareceu porque vou patrocinar.
Há 20 anos nesta área, 20 anos na pintar.
Sim, 20 anos espalhamos quadros na ilha, vários sítios, uns amigos levam nos hotéis para vender lá na sala de exposição.
Mas nem por isso conseguiu, digamos, algum patrocínio?
Não, não consigo.
Qual é o seu maior sonho como artista?
Meu maior sonho... Tem nome como Picasso. Meu nome espalhou como Picasso. Ninguém me conhece, mas fica me procurando. Ninguém veja-me, mas eu sempre consigo dinheiro pelo meu nome. Isso calha também, às vezes vem um turista aqui, pá, só que tem que mesmo aparecer um patrocinador, saber desses dores. Nossa arte e valores, para dar nossa arte e valores.
Precisa de mais valorização?
Sim, valorização. Quem pode dar esse valor é mesmo mais angolano, não é estrangeiro.
O que é que você pensa desse?
Você fala mal para mim, né? Posso falar mal de nacionalidade, não posso falar o bem do estrangeiro. Eu melhor falo dos angolanos. Melhor eles vêm mesmo nos procurar. Para apoiar, não é só apoiar o musical, apoiar o, como é que diz, homem dos teatros, esses artistas, assim, não. Tem que vir também apoiar os artistas plásticos. Quem tem nome são aqueles que eles valorizam. Nós, assim, que nome nem que eles chamam, são mesmo aqueles que eles chamam. Eu não vejo, pá, 20 anos a pintar, Nunca ministro da cultura.
A Praça do Artesanato está aberta todos os dias. Fundada há mais de 10 anos, nela são comercializados distintos objetos artísticos que retratam a cultura angolana e africana em geral. Roupas, cestos, quadros artísticos com diversas pinturas e bijuterias são os mais vistos e vendidos. Mas o cartão de visita são as peças artesanais, daí o nome do mercado. Há alguns meses o mercado sofreu obras de restauro, tendo sido mais bem organizado para albergar visitantes com maior conforto, mas ainda assim reclama por mais e melhores condições. Numa próxima oportunidade, a Voz da América em Luanda vai abordar a feitura de peças artesanais, trazendo para isso a voz dos artesãos. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.